prosseguindo o que a gente tem feito durante toda a semana, vamos mais uma vez focar nessa ameaça de extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. Temos falado aí durante toda a semana, já colocamos depoimentos do Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, da economista Tânia Bacelar, do coordenador-geral do Sindicep, José Carlos de Oliveira, e hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Simone Brasil, auditora fiscal da SRT em Pernambuco. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Então é um prazer estar aqui. Infelizmente, tratando de um tema meio espinhoso, mas com muito prazer e orgulho estou aqui para debater com você.
Vamos, antes da gente entrar nessa questão, que é de uma conjuntura preocupante, vamos traçar um pouco o seu perfil. Quando foi a chegada ao Ministério do Trabalho, para a ocupação dessa função espinhosa de auditora fiscal, né? Nas relações de trabalho hoje muito conturbadas e sensíveis, mas como foi, quando começou a sua história no Ministério, que é bom lembrar que sempre tem 88 anos o MTE, né?
Isso, está fazendo agora em novembro 88 anos. Bem, eu estou no Ministério do Trabalho desde 85, mas na função de Auditora Fiscal do Trabalho, iniciei em 1990. E desde lá eu trabalho, inicialmente era no combate ao trabalho infantil. Antes de 88 existia Departamento de Proteção ao Trabalho da Mulher e do Menor, que a mulher era proibida de fazer certos hora extra, prorrogar sem autorização, inclusive autorização do marido. Mas a partir da Constituição de 88, essas questões foram dirimidas pela própria Constituição e especificamente a gente passou a trabalhar com o combate ao trabalho infantil e a proteção ao jovem adolescente, né, ao trabalhador adolescente, através da aprendizagem. Então, eu participei de toda a construção do FEPETIP, né? A superintendência sempre esteve pautando essa questão do trabalho infantil. Fizemos diversos movimentos de combate ao trabalho infantil, primeiro até tirando o véu, né? Existia uma névoa em relação ao trabalho infantil. As pessoas não tomavam conhecimento, não viam, né? Era um trabalhador invisível, como inclusive foi apresentado um trabalho pela colega já aposentada Nancy Lourenço sobre os trabalhadores invisíveis da cana-de-açúcar. E tudo começou a partir daí. A partir das denúncias que foram feitas em relação ao trabalho infantil na cana-de-açúcar especificamente, e depois a gente foi levantando outras atividades econômicas, olaria, feiras e etc., é que o governo federal foi obrigado a reconhecer que existia trabalho infantil no Brasil e tomar as providências, que primeiro foi a criação do PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O FEPETIP foi criado a partir daí.
O FEPETIP é o Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Pernambuco.
Isso. Então, os primeiros movimentos do FEPETIP foram de levar aos municípios como seria a implantação do PET a partir da existência de trabalho infantil naqueles municípios, né? Primeiramente, a cana-de-açúcar foi onde de maior visibilidade, inclusive foi fruto de boicotes internacionais, o açúcar brasileiro, por conta da constatação do trabalho infantil. E isso foi que levou a Fundação Abrinq e todo um movimento nacional e internacional a olhar realmente com cuidado para a questão do trabalho infantil. Então, a gente levou o FEPETIP para os municípios e começou a discussão nos municípios do trabalho infantil, porque os próprios munícipes e os próprios prefeitos e vereadores desconheciam o trabalho infantil nos seus municípios, né? Então, cana-de-açúcar foi um grande impulsionador em relação a essa discussão, e casa de farinha. Trabalho infantil em casa de farinha era assustador. Ver crianças de 2 anos com facão na mão, descascando mandioca junto com as mães, era uma coisa assustadora. Bebês em cestos, era o cesto da mandioca de um lado e o cesto com o bebê do outro. Era coisa surreal. A gente presenciou muita coisa nesse sentido na cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar eram os meninos pequenininhos acompanhando os pais, carregando aqueles feixes enormes de cana, ou às vezes levando o alimento para o pai e ficando lá com o pai para ajudar, né? Já que todos tinham que contribuir na tarefa para que ela surtisse mais efeito econômico.
Traços relevantes de escravismo mesmo.
Escravismo, era. mas isso não era visto. Né? Existia uma névoa, era a invisibilidade total em relação a isso. Então, foi um trabalho, assim, contínuo.
E esses primeiros passos nesse território foram difíceis, então?
Muito difíceis, muito difíceis. A resistência e a resistência dos prefeitos, a resistência das próprias famílias, com medo de vocês vão me tirar isso e vão me dar o quê? Como é que eu vou ficar? Meus filhos não têm... Eu não tenho onde deixar os filhos. Sempre foi um grande problema a creche para que as mães pudessem trabalhar. E continua sendo esse problema. E a questão econômica. Esses filhos ajudavam, colaboravam na renda familiar. Eles faziam parte de toda a cadeia de produção da família. Retirar esses filhos e não oferecer nada era um dilema. E muitas vezes a inspeção do trabalho e o governo do estado, eles foram repudiados pelas próprias famílias com medo do que poderia vir, né? Porque a gente sabe que a sobrevivência, ela é imediata. Ela é o agora. Então, se você não trabalha com uma alternativa, dificilmente as pessoas vão ter uma perspectiva de futuro, né? Vão então, olhar mais na frente.
Isso teve que vir com uma política de compensação. É aí onde entra o PET?
É onde entra o PET. O PET era para, além da bolsa, para as famílias que tivessem filhos entre 7 e 14 anos, que seria a idade que deveriam estar estudando, né? Que já que a aprendizagem era possível a partir dos 14, era e é. Mas no período em que fosse proibido o trabalho, as famílias receberiam essa bolsa. E ela era escalonada de acordo com o número de filhos que as famílias tivessem nessa faixa etária. Além da bolsa, existia o contraturno. As crianças estariam em atividades no contraturno escolar, justamente para que não ficassem sem ter o que fazer. O município tinha que criar um espaço e treinar, fornecer educadores para trabalhar com essas crianças. Trabalhar reforço escolar, atividades lúdicas, esportivas, cultura. Muitas atividades culturais foram desenvolvidas a partir do PET. Foi muito bom. Ele teve um alcance muito grande no estado de Pernambuco todo. Nós viajamos praticamente todos os municípios de Pernambuco.
Mudou o destino de muita
gente. Mudou, mudou. Mudou e, lamentavelmente, ele começou a ser desvirtuado a partir do momento que a Bolsa Família entrou e acabou com certas exigências que o PET trazia, de um menino ter a frequência escolar, a escola. Existia um limitador, ele não ficava eternamente no programa, né? As famílias eram trabalhadas também para se autossustentar. E as coisas foram mudando. Aí o PET foi absorvido pelo Bolsa Família e foi minguando. E hoje em dia praticamente não existe mais nada do PET.
Eles não conseguiram caminhar juntos, né? Bolsa Família e PET.
Não.
Agora, doutora Simone, a gente já traçou uma perspectiva do que pode vir por aí. Já na emenda 95, os setores tanto de educação, de saúde, como também da assistência social, ficaram muito ameaçados com esse congelamento ilógico de duas décadas.
Uhum.
Esse papel, ele vem sendo ao mesmo tempo bombardeado de um lado com esvaziamento de orçamento, com redução ou congelamento, e também essa coisa do agravamento no social, né? Dos bolsões de miséria até do nosso país. Então, o que é que a gente pode dizer em torno dessa, da criação das políticas, da criação dos fóruns e do contexto que está hoje aí para ser trabalhado, não só no interior do estado, nesses segmentos aí mais tradicionais, entre aspas, de burlar a legislação, mas também na região metropolitana, que a gente pode identificar os sinais nas ruas, as crianças ainda trabalhando.
É, a gente ainda precisa muito, né, do trabalho social. Esses fóruns não podem, apesar de toda essa... Está minguando, né? Estão sendo minados na sua essência, mas a miséria, a pobreza e a precarização das relações do trabalho tem aumentado cada vez mais. E a gente precisa que isso esteja sendo visto pela sociedade. A sociedade não pode fechar os olhos para essa situação. Não pode privilegiar a questão econômica, porque elas andam juntas. Não existe trabalho se não houver uma oportunidade de crescimento, de inserção social. E essa inserção tem que estar acompanhada de educação, de assistência, de saúde, né? Porque os fóruns, eles são para essas discussões, para que a sociedade se apodere dessa questão, que ela entenda qual é o poder e qual é a capacidade que a sociedade tem de reivindicar, de pressionar os políticos, de pressionar o setor econômico, porque eu tenho ficado muito preocupada. A gente está vendo cada vez mais a precarização. Minha avó falava que vai chegar o tempo em que terá os que não comem e os que não dormem. Os que não dormem com medo daqueles que estão avançando, e a gente está vendo isso aí acontecendo, né? De uma certa forma, as políticas têm se mostrado cada vez mais liberalistas, liberais, e o social está sendo relevado como se fôssemos máquinas, como se fôssemos autômatas, que não tivéssemos sentimentos, que não tivéssemos necessidades, que não tivéssemos anseios. Principalmente saúde, educação e trabalho têm sido os alvos, né, dessa política liberal aí.
Para vocês que estão numa linha de frente, digamos, em contato para resolver essas questões aí sociais gravíssimas, a confusão desses conceitos na cabeça da população, e eu queria já puxar o conceito de direitos humanos também, além desse outro de como a criança vai caminhar junto à família, dessa situação que a senhora citou aí. Diz, olha, ele vai fazer o quê? Vai tirar e minha renda vai diminuir. Então, mas eu queria começar lá com... Recentemente houve uma TV fechada que fez um especial sobre algo que vem ocorrendo no Ceará, que tem 4 comandos lá. Comandos dentro das penitenciárias com ação fora das penitenciárias também. E um desses comandos, ou mais de um desses conjuntos populacionais recém-entregues, entregues ou por prefeitura ou por estado, esses comandos chegavam lá e determinavam que tais famílias, 5, 6, 7, 8 ou até mais, elas teriam um prazo para sair, desocupar a unidade, o apartamento. E algo assim estarrecedor. E uma pesquisadora da Universidade Federal do Ceará falando que não adianta o poder público chegar e dizer, olha, tá aqui, tirei você ali da favela, numa casinha de taipa, e coloquei você aqui e faz a propaganda, mas não deu transporte, não deu educação, não deu condição nenhuma para que essas famílias sobrevivessem. Mas o crime vai para lá, o crime organizado vai atrás disso e provocou esse tipo de expulsão. Então era uma carta que chegava e dizia, você tem tantos dias para desocupar. Assim, como se fosse algo judicial, mas era assim uma ameaça. E um líder comunitário, e foi isso que chamou a atenção, ele dizendo que não devia um centavo a ninguém, mas vivia escondido. Porque estava dando uma declaração lá também, sem mostrar o rosto. Eu não devo um centavo a ninguém, mas vivo escondido. Então, a população, se você falar em direitos humanos, ela não vai entender que os direitos humanos, uma organização, uma ONG, como Centro Dom Helder Câmara, ou como Centro Luiz Freire, vá lá defender os direitos dessa comunidade, dessa coletividade. E eu queria que a senhora falasse se esse conceito é muito culpa da comunicação, da linguagem policialesca, de dizer, olha, os direitos humanos chegou, chegou aqui, o grupo chegou para defender o bandido no conflito com o policial. Então, ficou isso na cabeça da população. E não essa questão, às vezes, coletiva, ou mesmo individual, o direito individual de cada um, de entrar alguém que está ligado a uma ONG, ligado, conheça o direito, para defender. E eu queria que a senhora juntasse com essa questão das famílias, que não, vai tirar minha criança daqui e eu vou viver de quê? Então, eu queria que a senhora juntasse essas coisas.
Certo. Aí o que acontece, o que é que a gente percebe? Em nome da mídia, né, de atrair público e atrair a atenção, né, para os pontos na mídia, se foca muito nas tragédias, né?
O Ibope.
Então, a tragédia chama mais atenção do que as coisas boas, positivas. E o que, é que a gente vê? Para que o Ibope das televisões, rádios, etc., se elevem, se foca muito nisso. E isso é o que fica na cabeça das pessoas. Você pode ver que, normalmente, as primeiras notícias, qualquer reportagem, qualquer telejornal ou jornal de rádio, são as notícias ruins. E botam sempre que o direito humano, ele é para os humanos, sejam eles bons humanos ou maus humanos. E muitas vezes esses maus humanos são frutos de uma sociedade que exclui, que violenta, que não oportuniza, que não trata esse humano como ser humano, mas trata como coisa, como objeto, e ele vira um ser desumano, né? Pode tratar assim. Ele perde a questão de olhar o outro como a si mesmo e trata como coisa porque ele se sente coisa, porque ele se sente rejeitado. Mas os direitos humanos são para todos. Entretanto, o Ibope chama mais atenção para essa questão do bandido, daquele que foi, que violentou ou que de alguma forma está em desacordo com a lei. E a gente trabalha com os humanos direitos, digamos assim. Mas isso não tem tanta relevância para a sociedade. Se a gente for pesar, claro que as ações positivas em relação à promoção social, à elevação da escolaridade, à elevação da cidadania, são muito maiores, muito maiores. Mas termina que a própria mídia não releva isso. E é o que fica na cabeça do povo.
Mas esse povo está condicionado a esse conteúdo, ou seja, ele foi educado dessa forma, ele está recebendo diariamente a enxurrada de notícias ruins. Eu estava até conversando com um colega dia desses, colega jornalista também, dizendo, olha, os programas policialescos com a redução de alguns crimes, não são todos, mas de alguns crimes, eles perderam um pouco de conteúdo, mas o que é que aconteceu com o avanço tecnológico? Como o YouTube hoje, a tecnologia, ela traz imagens, coloca à disposição imagens de fora do estado, então vão atrás lá fora de violência lá fora e colocam e ficam repetindo. Isso. Dia desses eu vi 8 vezes a mesma cena de uma tragédia, 8 vezes no horário de meio-dia, de 1 hora da tarde. Então, esse conteúdo que a gente tinha esperança, assim, não, agora vão ter que arrumar outra coisa para fazer, para preencher aquele conteúdo de 1 hora. Não, agora vamos atrás distante. E não esclarecem tanto para quem está assistindo que aquilo não foi perto de você, foi muito longe, isso, tá? É mais o chamar a atenção mesmo, mas colocou.
Exato. E aí as pessoas, elas ficam muito dependentes dessas notícias, dessas informações que muitas vezes são deturpadas e não buscam as suas informações mais concretas. E não veem que ao seu lado existem instituições, existem ONGs, existem o governo. A gente sabe que o governo estadual, o governo federal, o governo municipal tem muitas ações propositivas, muitas ações voltadas para a elevação da cidadania, para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Eu estava comentando, eu nunca tive a oportunidade de ver tantos cursos gratuitos, cursos dos mais variados tipos, tanto de capacitação quanto de formação. Você tem uma gama de serviços, o Sistema S, Senac, ele estava 2, 3 dias atrás com o Sistema S aberto para cursos, mostrando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho de forma digna. E isso não tem tanta relevância, não tem tanto ibope. E as pessoas ficam sem saber, muitas vezes. Elas desconhecem seus direitos, elas desconhecem essas oportunidades, porque isso não é tão relevante.
E agora a escola, que teria um papel decisivo nisso tudo aí, já que a mídia não está correspondendo, digamos assim, a escola está pressionada, a escola pública especialmente, no momento desse crítico aí de esclarecer o que são ações em direitos humanos ou que deixam de ser, e essa situação aí também da família que insiste em ter a criança trabalhando. Uhum. Então, a escola pressionada, ela termina pecando também?
Também. Para você ter uma ideia, eu acho que essa questão do trabalho infantil, dos direitos humanos, ela deveria ser uma pauta constante, é uma matéria transversal dentro da escola. Então, às vezes, a gente chega para tratar de trabalho infantil nas escolas e as pessoas desconhecem, né? Os próprios alunos, eles não entendem o que é o trabalho infantil, não entendem em que momento se dá o trabalho infantil, não veem que está trabalhando, muitas vezes, muitas meninas que com 6, 7 anos estão tomando conta de irmãos menores, sendo impedidas de estudar, ou tomando responsabilidade de adulto, sofrendo acidentes, se queimando. Isso, elas não enxergam isso como trabalho infantil. Eles não enxergam que está na praia vendendo caldinho, vendendo amendoim, que isso seja trabalho infantil. Não, mas eu estou ganhando com isso. Tudo bem, você está ganhando, mas não era para você estar ganhando. Principalmente se você não tem a idade mínima necessária para estar trabalhando nessas funções. Você teria que, assim, sua família que deveria estar lhe provendo disso. A sua família que deveria ter condições de lhe sustentar. Pelo menos até que você tivesse idade mínima de 14 anos para ingressar no mercado de trabalho de uma maneira digna, através da aprendizagem. Mas a precarização está tão grande e cada vez maior que as pessoas acham natural. Não, e vem sempre aquele velho discurso, é melhor trabalhar do que roubar. Não existe outra alternativa, não existe. Ou você trabalha ou você rouba. Ninguém vê, assim, a possibilidade de estudar, de melhorar na música, na arte, no esporte. Ninguém vê, não existe.
Quando se diz no popular, é melhor estar vendendo a pipoca, no sinal de que tá cheirando cola lá no centro.
Pois é.
Tá embutida luta de classe ou ranço cultural? O que é isso aí?
Acho, doutora, que é as duas coisas. As duas coisas, porque você não vê filho de classe média trabalhando em canto nenhum. No máximo, fazendo um trabalhinho artístico na televisão, ou sendo modelo da classe. E isso já foi comprovado. À medida que as famílias têm uma elevação cultural, né, o número de anos na escola implica no aumento ou decréscimo no trabalho infantil. Quanto mais anos de escolaridade, de profissionalização a família tem, menos crianças trabalham nas suas famílias. Então, tem a luta de classe aí. Você não vê o filho de um deputado, de um vereador, trabalhando. No máximo, vai fazer um desfile, um comercial, uma coisa assim. Mas ninguém questiona, ninguém... Não, é melhor que ele esteja trabalhando. É sempre o filho do pobre que tem que trabalhar. Porque não existe uma outra alternativa para ele que não seja o trabalho. Não é oferecido a ele uma outra oportunidade. Ou a própria... Assim, já está embutido na cabeça das pessoas, né? Da classe pobre, principalmente, que não existe uma outra alternativa.
O que acontece hoje? O que é que prevê a legislação, doutora, para a família que insista em, mesmo dentro, passando por dentro dos programas sociais, insista em manter uma criança trabalhando? O que é que está previsto?
É, do ponto de vista trabalhista, a gente não tem muito o que fazer, a não ser afastar a criança do trabalho, né? E aí a gente vai...
Porque normalmente são atividades informais.
São, né, atividades informais. Afastar, cadastrar, ele fica no cadastro do trabalho infantil para que, tendo a idade mínima de 14 anos, possa ser inserido na aprendizagem. Quando ele está numa atividade em que existe um empregador, quando o empregador não é o pai ou a mãe, a gente autua o empregador por estar contratando um menor, né, numa atividade que é proibida. Mas se não existe a figura do empregador, né, é o pai e a mãe diretamente, a gente trabalha mais na questão do convencimento, da sensibilização, às vezes até coloca no circuito o Conselho Tutelar, o CREAS, para tá fazendo essa ponte para tentar fortalecer essa família de modo que ela possa prescindir do trabalho dessa criança, né? Então vai para entrar nos cadastros para ser atendida pelos serviços sociais.
A gente fica imaginando que quando se afasta da região metropolitana, a situação vai se tornando tanto mais difícil para fiscalizar, como também com a maior carência de que os municípios participem desse combate. Como é que está esse contexto, doutora Simone? Os municípios, eles têm, as secretarias de ação social, elas têm participado ou tem município que dá as costas simplesmente?
Os municípios, eles participam de uma maneira muito precária, às vezes, né? Alguns municípios, eles têm uma compreensão realmente da necessidade de combater o trabalho infantil e de fornecer algumas alternativas para as famílias, mas outros a gente teve embates sérios, inclusive de chegar a autuar o município por permitir ou por ignorar a existência do trabalho infantil em feiras livres, por exemplo. É muito comum, né, você ver os meninos fazendo frete nas feiras livres. E o município é o responsável pelas feiras. É ele que disciplina toda a questão da feira livre. Então, a gente tem uma demanda antiga, uma discussão antiga de que o município tem que fazer esse trabalho de busca ativa dentro das feiras para que conscientize os feirantes e as famílias, né? Normalmente são agricultores familiares, para que não levem seus filhos ou que disponibilize um espaço onde esses meninos possam ficar, né? Às vezes tem que acompanhar os pais, né? Não tem outra alternativa, mas que eles não tenham que ficar fazendo o trabalho, que o município disponibilize uma atividade recreativa, lúdica ou até de reforço escolar para aqueles momentos em que o menino tem que estar ali na feira. Aí o que acontece também? Muitas escolas, inúmeras escolas, perdoam as faltas desses meninos nos dias das feiras. Se a gente for num dia de feira num determinado município, você vai ver que existe uma ausência escolar muito grande. Uma falta, os meninos faltam porque estão trabalhando. E a escola fecha os olhos para isso. Ah, não, porque eu tenho pena, porque a gente sabe que ele vai ajudar a família e tal. Mas é aí que tem que ter um trabalho mais contundente
Tem ações controversas embutidas nisso tudo aí, porque a escola, na medida que o estudante ele acabe reprovado por uma questão do número de faltas, ela vai perdendo uma pontuação também nessas escalas nacionais, então há algo profundo, muito profundo nisso tudo, doutora.
É um absurdo essa história de não reprovar aluno, você passa esse aluno de qualquer jeito, então o que é que você... tá empurrando lá para frente um analfabeto, né? A gente sabe que tem alunos da quinta, sexta, oitavo ano que não sabem ler, porque foram sistematicamente aprovados sem nenhum conteúdo, sem nenhuma aprendizagem, foram sem passado porque para a escola não perder a sua pontuação. Em nome de uma pontuação, em nome de uma falácia, né? Essa história de todo menino na escola, mas sem aprender. Quer dizer, você tá empurrando lá para frente, ele chega no ensino médio e não sabe ler e escrever.
Qual a estrutura hoje, doutora, de uma equipe de fiscalização para um trabalho desse aí? A gente falou no início nessa questão de contenção de recursos, que não começou hoje, mas qual a estrutura que vocês dispõem? Já temos proteção para o auditor que vai fazer esse trabalho? Porque a gente teve problemas graves lá em Minas Gerais, que uma demora incrível para uma justiça via poder judiciário. Então, qual a estrutura hoje que vocês têm para trabalhar?
Hoje, no Brasil inteiro, nós somos 2.800 e poucos auditores fiscais de trabalho, para todo o Brasil. A estrutura de Pernambuco é de 80 fiscais na rua, 80, 80 e poucos fiscais na rua. Para o combate ao trabalho infantil, especificamente...
É menos de meio fiscal para cada município, né?
A equipe específica, né? Porque a gente tem, apesar de nós sermos auditores fiscais e estarmos aptos a trabalhar em qualquer situação de trabalho, mas existem as equipes específicas que se tornam especialistas em determinados
segmentos.
Né? Então, hoje, a equipe específica do trabalho infantil são 3 auditores fiscais que trabalham pelo estado todo.
E esses que têm a memória desse setor? A memória viva desse setor, não só o que está escrito e arquivado,
não,
mas também...
Não, mas que estão na ponta, que vão lá fiscalizar, que vão no município, que vão nas feiras livres. 3 auditores fiscais do trabalho. Então, essa é a realidade. E sem concurso público, e desses 3, uma já vai se aposentar agora, o outro já também está em via de se aposentar, então vai ser equipe de um só. Provavelmente.
Essa é uma das ameaças, né?
Essa é uma das ameaças, né? É a questão de proteção policial. É difícil a gente trabalhar com a proteção policial porque não tem nem para servir ao próprio Estado. Para o policial militar, ele mal consegue dar conta, a polícia militar mal consegue dar conta das suas demandas rotineiras. Então não tem como a gente estar sempre demandando a polícia. A gente vai na coragem. Às vezes a gente precisa, pede apoio a algum município, o conselho tutelar do município, ou a secretaria de ação social do município, para que dê algum reforço. E a gente tem trabalhado muito hoje em dia nessas parcerias, porque é impossível dar conta de tanta demanda com um número tão reduzido de auditores fiscais, né? O trabalho tem sido mais de parceria, de conscientização, de estar nessas discussões temáticas de fórum, e claro, a fiscalização efetiva acontece, mas dentro do possível.
O que é que o fórum enxerga em termos de futuro? A gente sabe que esses encontros, eles estão sempre acontecendo de avaliação, mas já destacamos aqui, realçamos a carência de recursos e a ameaça de menos recursos ainda. Mas o que é que vocês vislumbram aí no horizonte próximo do que pode ocorrer? É mais uma perspectiva sombria mesmo, negativa, ou ainda há tempo de mobilizar, de enfim?
Bom, mobilizar a gente vai tentar sempre. Agora, as perspectivas não são boas, porque existe um crescente aí, né, do trabalho infantil, na medida em que não é combatido, que não é estimulada a sua redução, vai aumentar. E a gente está preocupado com a questão da conferência global, a terceira conferência global do trabalho infantil, que existem metas, né? As metas para combate ao trabalho infantil, inclusive a meta, os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, que envolvem o trabalho infantil, o trabalho escravo e o emprego juvenil qualificado, é a meta 8.7, e isso está seriamente ameaçado com todas essas questões aí de desmantelamento da inspeção do trabalho, desmantelamento do Ministério do Trabalho como um todo. Tudo isso pode ser ir por água abaixo. Como é que vai ficar a imagem do Brasil internacionalmente, né? Nós já tivemos denúncias recentes à OIT por conta da precarização do trabalho, da relação de trabalho a partir da reforma trabalhista, e está vendo que tudo vai retornar a 20 anos atrás. A perspectiva é de um retorno a todo um trabalho que foi feito ao longo desses últimos 20, 30 anos e irem por água abaixo.
A gente já conversou aqui com as representantes do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas e elas sempre chamaram a atenção para um detalhe de famílias de classe média que vão ao interior, especialmente em períodos de seca ou de agravamento da condição social, e trazem adolescentes. Não, essa menina estava lá numa situação precária, assim, eu estou dando a alimentação dela aqui, é quase uma pessoa da família, mas essa pessoa da família, entre aspas, não recebe salário. Então, esse tipo de situação, que é um contexto complicado para fiscalizar, doutora Simone, como o Ministério do Trabalho tem agido nisso aí quando chegam as denúncias?
A gente não tem, não pode entrar na casa das pessoas, a não ser por mandado judicial. Mas a gente tem feito um trabalho de conscientização. Conscientização nas escolas, nas comunidades, com as trabalhadoras domésticas, para que nos prédios, nos condomínios, para que eles percebendo essa situação, façam as denúncias. A gente também percebeu que com essa questão da precarização e da diminuição do poder econômico das famílias, muitas famílias estão deixando de ter empregados, né? Estão deixando de ter empregados porque não tem condição de manter, mesmo que seja em condições precárias, né? Muita gente está optando por ter diaristas ou até não ter mais ninguém. Então, a gente vê que tem diminuído esse lado do trabalho infantil doméstico para outros, mas tem aumentado o trabalho infantil doméstico para si, para a sua própria família. As meninas estão trabalhando muito nas suas próprias famílias, tomando conta dos seus irmãos, para que a mãe possa trabalhar, para que a mãe possa fazer faxina. A mãe que era uma empregada doméstica, que hoje é faxineira, ela está tendo que ir para vários empregos. E aí as meninas que estão tomando conta das suas próprias casas, o trabalho infantil dentro da própria residência. E aí é onde elas sofrem acidente, elas se queimam, elas têm que peso dos irmãos, a responsabilidade psicológica, né, de tomar conta, uma criança tomando conta de outra. A gente tem visto muito isso.
Vamos voltar para fazer um fechamento dessa entrevista, a questão do Ministério do Trabalho e Emprego. Muita gente fica imaginando que é um ministério, é uma pasta, o presidente eleito prometeu enxugar ministérios, fazer a fusão de algumas pastas e extinguir outras, porque foi promessa de campanha. Mas para a senhora que está dentro do Ministério, como auditora fiscal, o que é que pode ser colocado para o ouvinte aí em termos do tamanho, da dimensão? Já falamos aqui da história de 88 anos, da dimensão desse Ministério, de que ele não pode. A gente custa acreditar que isso venha a ocorrer, que só podemos ter a convicção quando chegarmos em janeiro. Mas o que pode ser colocado em defesa, para a gente fechar essa entrevista, do Ministério do Trabalho e Emprego?
Pois é. E mais uma vez, a mídia tem focado muito que o Ministério do Trabalho é só para emitir CAGED, é só para informar o número de empregados e desempregados, quando isso não é verdade. O Ministério do Trabalho tem uma dimensão muito maior. A questão da formação profissional, os cursos de qualificação que são oferecidos aos municípios, às empresas. Muitas empresas não sabem, muitas pessoas não sabem, mas existe a suspensão do contrato de trabalho para qualificação. Então, as empresas podem suspender o contrato de trabalho dos seus empregados e parte desse salário é pago pelo Ministério do Trabalho e, ao mesmo tempo, são oferecidos cursos de qualificação. Então, as empresas, elas utilizam desse artifício para, por exemplo, não demitir seus empregados quando estão em crise. Eles são qualificados e recebem uma parte do salário pago pelo próprio Ministério a partir dos fundos, né, do FAT e do CODEFAT. E isso é uma função nossa. Outra função, combater o trabalho infantil, combater o trabalho escravo, combater a discriminação no ambiente de trabalho, a proteção ao trabalhador. Lá em Caruaru, houve um acidente de trabalho. Duas pessoas morreram.
Mas essa semana, né?
Foi, essa semana aconteceu um acidente de trabalho onde dois trabalhadores morreram. O Ministério do Trabalho faz parte das funções do Ministério do Trabalho a verificação dos acidentes. Primeiro, a prevenção. Esses acidentes não deveriam ter ocorrido, porque existe toda uma norma de segurança do trabalho que não foi observada para chegar num evento morte. Né? Os acidentes e mortes, elas deveriam ser evitadas porque o Ministério do Trabalho, através do seu setor de segurança...
Ainda existem as CIPAs, tá na legislação.
As CIPAs ainda existem,
por enquanto. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né?
Isso. E o setor de segurança do trabalho, ele é justamente para verificar o ambiente de trabalho, as condições do trabalhador, treinamento, equipamentos de proteção individual, proteção coletiva, todas essas normas de proteção ao trabalho que são negligenciadas pelos empregadores, acabam no evento morte ou acidentes fatais que levam as pessoas, os trabalhadores a perderem a vida ou perderem sua capacidade laborativa. Então, o Ministério do Trabalho está presente nessas questões, na discussão da prevenção dos acidentes de trabalho, das doenças profissionais, o número de pessoas acidentadas e doentes, a doença por esforços repetitivos, por peso, por pressões psicológicas tem sido enorme. As pessoas estão adoecendo cada vez mais por assédio sexual, assédio moral, as pressões. Se você não fizer, outro vai fazer. Se você não quiser, tem um exército aí fora que está disposto a fazer o que você se recusa.
Isso tudo verbalizado.
Verbalizado e dito e de formas assim. A gente atende diariamente pessoas que chegam chorando, que chegam com síndrome de pânico, porque estão sendo pressionadas, porque estão sendo vitimizadas pelos empregadores em nome da permanência no trabalho, seja lá a que preço for. Então, é uma função nossa também fazer as mediações coletivas, as mediações individuais nas relações de trabalho. O Ministério do Trabalho é o fiel da balança, é o equilíbrio entre o capital e o trabalho. Se esse fiel for retirado, claro que essa balança ela vai pender para o lado econômico. Né?
Eu queria, inclusive, dar um depoimento pessoal de ex-sindicalista, né? Quando da vice-presidência lá do Sindicato dos Radialistas, já faz algum tempo, em 1995, a gente participou de várias mediações no Ministério do Trabalho, na época chamada DRT, Delegacia Regional do Trabalho, e essas mediações, muitas delas históricas, e vem para mim, como ex-sindicalista, uma curiosidade, doutora. Como é que vai ficar essa memória? Ela já está toda digitalizada? Ou seja, porque a gente tem ali a identificação do empresário que cumpre, do empresário que descumpre, do empresário que negligencia, do trabalhador que é mais ativo, da base mais ativa, da base mais ausente. Tem todo um histórico, um mapa do sindicalismo brasileiro que passa pelo bojo daquelas negociações todas, né? Não só na área de comunicação, mas noutras também. Isso já está digitalizado, essa documentação, ou são pastinhas que estão lá e correm risco de virar pó?
Correm risco de virar pó. Existe um projeto de digitalizar tudo. Toda a documentação se tornar...
Está em projeto ainda.
Mas está em projeto e a gente não sabe, né? Diante de tudo que está acontecendo aí, a gente não sabe se esse projeto será concretizado. Mas a gente tem um arquivo morto monstruoso, né, que deve estar sendo aí já... Muitas coisas já foram perdidas. Cagedes de 70, 80... Da década de 70, 80 já não existem mais, porque foram consumidos pelo tempo. E muita coisa já se perdeu. O que é mais recente ainda está lá no arquivo morto. Mas... Não existe memória concreta.
Como é que está a reação da categoria a essa perspectiva? Há uma organização Mobilização Nacional, a gente sabe que já houve alguma coisa em Brasília, mas junto aos futuros parlamentares, que isso vai depender muito da reação do parlamento também.
Nós estamos fazendo gestões em todo o Brasil, a categoria tem se mobilizado junto aos parlamentares, mas existem ainda muitas interrogações. Ninguém sabe exatamente quem são as peças-chave do novo governo. Né? A acessibilidade ainda não é. Ainda está muito travada. Né? Não tem acesso a essas pessoas, ainda está. Estamos em busca. Mas a luta está sendo travada. Né? Os apelos, para você ter uma ideia, todas as instituições que do mundo do trabalho já se posicionaram, né? ANAMATRA, a ANPT, a Associação dos Advogados Trabalhistas, então todos que têm, dos juízes trabalhistas, todas as que têm algum vínculo com a questão do trabalho, já se posicionaram em favor da manutenção do Ministério do Trabalho. E estamos também fazendo gestões junto aos parlamentares. Tanto aqui em Pernambuco, quanto no Brasil inteiro, estamos em busca do apoio parlamentar para a manutenção do Ministério do Trabalho do jeito que ele é hoje. Claro que a gente precisa melhorar, lógico, mas melhorar coeso. Melhorar coeso. E acabar com essa história de dizer que o Ministério do Trabalho é um ambiente corrupto. Isso não é verdade. Até porque 90% dos casos de corrupção foram de pessoas que não eram do quadro, né? Dos tais comissionados. Não são funcionários do Ministério do Trabalho que estão envolvidos nesses atos de corrupção. São pessoas que vêm de fora, que são apadrinhados políticos, que vêm para fazer do Ministério o seu trampolim político, usufruem do nome e do acesso que tem aos recursos do Ministério do Trabalho em seu favor, e depois é o nome do Ministério que é manchado. O nosso quadro efetivo de servidores são pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que dão valor ao seu ambiente de trabalho, ao seu ministério, que tratam os servidores, que tratam o público com respeito, com carinho e atenção que ele merece. Então, a gente tem que deixar registrado que é uma falácia, mais uma falácia, que se coloca em nome, né, contra o Ministério do Trabalho, essa questão de chamar de corrupto o servidor, que não é verdade. Não é o servidor do trabalho, não é o servidor do Ministério do Trabalho que está envolvido em todos esses casos aí que estão sendo apurados e veiculados na mídia.
A senhora acha que pode haver um raciocínio na cabeça do trabalhador que é recebido, aquele trabalhador, diariamente pelo Ministério do Trabalho, aquele raciocínio de dizer, está acontecendo isso com o Ministério do Trabalho e Emprego? O que é que pode acontecer comigo que sou só, ou seja, carente de emprego, carente de saúde, carente de educação? Então, pode ficar esse raciocínio aí na cabeça do trabalhador brasileiro, se essa situação for confirmada?
Pode, porque a gente está vendo que as trincheiras, todas as trincheiras que defendem o trabalhador estão sendo minadas, né? O Ministério do Trabalho, os sindicatos, né, com a questão da a nova legislação trabalhista desmantelou muito a questão sindical, né? Acabar com o imposto sindical de uma forma tão abrupta fez com que todo um arcabouço dos sindicatos fossem desmantelados. Então, pouco a pouco vão sendo minadas todas as instâncias que defendem o trabalhador. E aí, a ideia é essa, é deixar o trabalhador sozinho à própria sorte. Esse foco que estão dando na questão do negociado sobre o legislado, essa tal carteira verde e amarela que vem aí, que estão querendo implantar, que o trabalhador vai ficar, por enquanto, porque é constitucional, apenas com os direitos que estão garantidos na Constituição, que são 13º, as horas extras, mas por enquanto, porque o próprio presidente falou que vai também fazer gestões para que haja alterações na Constituição. Então, o trabalhador vai ficar entregue à própria sorte. Está se desmantelando cada vez mais as relações de trabalho, as proteções ao trabalhador em nome do emprego. Esse emprego que vai vir, que está vindo da forma mais precária, mais desumana.
Que, né, viria também com a reforma trabalhista e não chegou.
Pois é. E ele está vindo, o pouco que está vindo é da forma mais precária e desumana possível. Esse trabalho à distância, esse trabalho que você não tem controle.
Intermitente.
Tudo isso, o poder público não vai ter controle sobre isso. O trabalhador vai ficar entregue à própria sorte, em nome de ter uma renda.
Doutora Simone, muito obrigado por ter vindo.
Obrigada, Roberto. Obrigada pela oportunidade de esclarecer a sociedade, esclarecer o público sobre um pouco da rotina do Ministério do Trabalho e dos perigos que a sociedade corre se o Ministério do Trabalho deixar de existir.
E sobre essa questão da criança e adolescente, sempre que houver necessidade, pode contar conosco aqui para fazer a divulgação e o alerta. Nós conversamos hoje com a doutora Simone Brasil, presidenta da Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho em Pernambuco. Logo depois da música, você fica com Zé Mário e o Bom Dia, Bom Dia Mesmo.